2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem vai ler, por favor? Amiga, dá para negar o do Rodrigo.
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas...
Espera um pouquinho, Pedro. Atenção. Vamos prestar atenção na leitura.
O que, que é?
Para a gente poder entender o que, que Deus quer nos falar. Amém? Então vamos lá.
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto.
Amém. O que nós queremos falar hoje? A respeito de quê? O que vocês acham? Humilde. Hã? Humilde que é sobre dívida. Fé. Hã? Confiar em Deus. Esperar nele. O que mais? Quem você acha que acertou? Falar sobre o que aí, João? Esperar em Deus. Dona Virgínia. Milagre. Fabrício. Seus pupilos aí? Deixou nem sempre prestar atenção. Ed. Bertinho. É, né? Amigos. Da leitura que nós fizemos, o humilde aceitou. O humilde acertou. Nós queremos falar sobre, então, eu creio que Deus quer nos falar da importância que a gente tem, ou da importância que nós temos. O som está meio... Não tá? Ou não? Parece que está meio... Não tá não, Daniel? Hã? Está alto, então está meio... Assim... Hã? Ou é o retorno? O retorno está retornando muito. Então Deus quer falar conosco, eu creio, sobre a importância que tem de nós pagarmos as nossas dívidas. Parece que é o retorno que está, o retorno está muito alto. Hã? Então eu podia retornar ela assim, ó. Virar ele por trás. Tá? Eu acho que está alto. Aquele lá não está funcionando, não, né? Então é tudo aqui mesmo. Tá não? Ou então? Bom. A importância que tem da gente pagar a dívida, pagar as nossas dívidas. Uma das coisas que, quando Jesus orava, ele disse, olha, quando perguntaram para o Senhor como que a gente vai fazer, qual o tipo de oração que a gente vai fazer, ele disse, dentre as outras palavras que ele disse, ele falou, né, perdoa as nossas dívidas. Livra-nos das dívidas. Por quê? Porque Deus sabia do quanto a dívida é prejudicial a nós. Quanto a dívida nos incomoda, atrapalha, tira a paz. Né? Então, Eliseu, você percebe aqui que Eliseu era uma pessoa que ele não devia nada, 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 nada. E ele não ficava sem comer, e ele não ficava sem beber, não ficava sem pousar em lugar nenhum, que era um homem de Deus, né? Não faltava nada para Eliseu. E aí essa mulher aqui chega para ele e vai e fala para ele o seguinte: agora acaba de chegar o credor. E diz, ela fala, né? Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, marido dela. E agora, mas ele deixou dívida. Era uma pessoa que temia a Deus, mas que devia. Aí deixou um problema para a mulher. Deixou um problema para a mulher. Né? Às vezes, não quer dizer que a pessoa não teme a Deus, ou que ela teme a Deus, e não se preocupa com isso. Essa coisa de fazer, de ter compromisso, de fazer, porque qualquer hora a gente pode morrer e deixar a mulher em situação difícil. Né? E aí, chega lá, fala para Elias, meu marido morreu, o teu servo, era uma pessoa que temia a Deus e que acho que Elias, todas as vezes que passava por ali, estava em contato com ele. Aí Jesus, Elias fala para a mulher, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? Né? O negócio é você entregar seus filhos. Porque naquele tempo, a pessoa não tinha a que recorrer. O negócio era meio violento. Hoje você recorre ao cartório, você põe na justiça, você aperta daqui, aperta dali e recebe. Naquele tempo não tinha nada disso. Ele chegava o seguinte, então vou levar seu filho, ele vai ser meu escravo. Eu vou levar seus filhos. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Tudo bem. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me e os meus dois filhos para serem escravos. E ele levar ela e os filhos. Porque o homem deixou dívida. A pessoa deixou dívida. Aí Eliseu vai no versículo 3 e diz assim: paga a dívida. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Versículo 2. O que eu posso fazer? Paga a dívida. A única maneira que tinha era pagar a dívida. Então Eliseu vai, faz um milagre e paga a dívida. Então é uma coisa assim, sabe? Que eu quero que vocês entendam bem o seguinte, que dívida, a única coisa que resolve é pagar. Então, dívida, a gente não pode empurrar ela com a barriga, a gente não pode fugir da obrigação de pagar, a gente não pode enrolar, né? Você deve, de acordo com as escrituras, paga a dívida. Não tem nada. Se a pessoa recorrer a Deus, como foi? A mulher recorreu a Deus. Quando ela recorreu a Elias, é como se ela estivesse recorrendo a Deus. Quando ela recorreu a Elias, é como se ela estivesse recorrendo a Deus. Elias ali era a ligação que existia com Deus. E Eliseu falou, né? Aliás, Elias falou, olha, o que eu posso fazer? Paga a dívida. O que você tem na sua casa? Eu tenho um copo de azeite. Só isso? Isso aí não dá para pagar a dívida. Mas vamos pagar essa dívida. Porque não tem outra solução. A solução é pagar a dívida. Então vou fazer o seguinte. Você vai pedir aí as suas vizinhas vasilhas. Arruma uma vasilha vazia com alguém aí, arruma um copo com outro, etc. Aí, e vai enchendo os copos. Quer dizer, ele pegou uma vasilha de azeite que ela tinha e falou para ela, vai enchendo as outras. E não faltou azeite. E ele foi enchendo. Encheu todas as vasilhas. Ela foi enchendo todas as vasilhas. Ele falou, olha, até quando não tiver mais vasilha. Aí quando ela perguntou, o filho dela, cadê? Não tem mais vasilha? Não, não tem não. Aí o azeite também parou de crescer lá na vasilha. Pagou. Tinha azeite e ainda ficou o azeite dela, ainda ficou lá. Certamente ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ficou com o azeite dela. Qual a lição que a gente tira nisso? Qual a lição que a gente tira nisso? O que vocês acham? Ramiro, cadê o... Qual a lição que a gente tira nisso aí? Imagina assim, você deve, aí você vai roubar? Não. Você vai tomar dinheiro emprestado para pagar? Vai? Não é o conselho. Não é o conselho de Deus. Não é a orientação que Deus está dando para nós. Por que que não? Porque se você tomar dinheiro emprestado, o que vai acontecer? Você não pagou a dívida, você só fez transferir. Você transferiu ela daqui para aqui. Você não pagou a dívida, você continua devendo. Então, não resolveu o problema. Qual a lição, então, que a gente tira aí? Você olha para lá, para você não ficar olhando para mim, e... Fala alguma coisa. O Milton está dizendo aqui que ela foi até Deus. Explicou a situação.
Na verdade, ela foi ao homem de Deus.
Uhum.
O homem de Deus.
Tá. Amém. Né? Muito boa observação. O que mais? Imagina assim, você, eu sei que vocês não devem nada, mas imagina você devendo. Pensa assim, um pouco que eu devo. O que, que eu vou fazer? Eu vou tomar dinheiro emprestado, eu vou... O que mais? Eu vou roubar, eu vou... Hã? Matar. O que eu vou fazer para poder pagar a minha dívida? Porque de acordo com Elias, a solução era pagar a dívida. E eu entendo perfeitamente que é assim, quem deve, tem que pagar a dívida. Então, quando você for fazer a dívida, quando vai fazer a dívida, já tem que pensar que vai pagar a dívida. Uma hora ele vai pagar a dívida. Então, quando você toma o dinheiro emprestado, quando você faz a dívida, qualquer que seja, bota na sua cabeça o quê? Hã? Claro. Olha, se a pessoa fez a dívida, ele não vai ter que pagar? Então, qual a lição que vocês acham? O que mais? O Humilde falou aqui que a pessoa vai até Deus. Uma pessoa que confia em Deus, porque quem não confia em Deus nem pensa em Deus. Pensa em quê? Reclamar, falar mal da igreja, entendeu? Que os outros é rico e não dá dinheiro para eles, tal, etc. Começa só a falar bobagem, né? Isso não paga dívida. Falar mal dos outros e reclamar também não paga dívida, né? Então o humilde tem uma boa ideia ali. Vai até Deus. E chega lá, com que cara você chega, fala para Deus que você está devendo? Com que cara? Hein? Responde. Fala, cheque. Cara de pau. Não pode ser outra. Por que cara de pau, cheque? Hã? É. Deus fala para você não dever. Romanos 8, né? Romanos 13, 8. Lá fala, ninguém nada deveis. Nada deveis. Não deve nada. Por quê? Porque se você deve, uma hora você vai ter que pagar. É ruim, né? É ruim. É demais. Não é não? É muito ruim. Dever. Faz um mal danado, estraga a vida da gente. Cria problemas inúmeros na vida da gente. Mais uma lição interessante aqui, que nós devemos acreditar e pôr em prática. O quê? Vende o que você tem e paga a Deus. Vende o que você tem, paga a dívida. O Milton já fez isso umas 3 vezes. E não aprendeu. Né, Milton? Não faz mais dívida, né, Milton? É. Pega o microfone, vai falando aí, porque você não... Né? O Mil já pagou, vendeu casa para pagar a dívida.
Hoje eu tenho aquela dívida natural que você tem, que é o aluguel, a energia, a água, a luz, o telefone, não tem
então,
jeito.
Então, por exemplo, uma pessoa... Eu quero que vocês participem, porque a reunião é de casais.
É.
Vocês têm que falar, porque todo mundo não presta, todo mundo aqui sabe, né? A reunião de ontem não falou? Hã?
É.
Todo mundo é mau, nós estamos no mesmo barco. Todo mundo, né, tem os seus problemas. Então vamos lá.
Eu vendi
você veio na reunião de ontem, Marquinhos? Não, né? Não? Por isso que o Marquinhos está meio assim,
tá,
né?
Não estou entendendo.
Na reunião de ontem. Pois é.
Eu vendi 3 casas, carro, quantas máquinas eu já vendi. Às vezes até levaram para receber dívida.
Isso. Então peraí.
Entreguei para pagar dívida.
Aí você tem uma dívida. Como, que dívida você poderia fazer? Qual a dívida que você poderia fazer? Então, baseado nisso aqui, vai, vende o que você tem e paga a dívida. Porque Elias nem discutiu se o homem que estava tinha razão, se tinha vendido caro, se não tinha vendido. Não, né? Não quer nem saber. Ele falou: ó, paga a dívida. Agora mesmo eu vinha saindo, veio uma. Não sei quantos mil pequenos lavradores lá do Rio Grande do Sul. Ah, você viu isso? Hã? O que, que você viu? E aí, o banco passou eles para trás. O banco fez uma falcatrua lá e eles estão todos arrebentados. Você vê assim, você vê o semblante do caboclo, você que dó, faz dó. Sofrido. Dá para o Vitão? Deixa lá com o Vitão. Isso. Aí o caboclo sofrido. O que aconteceu? Ele pegou, fez um empréstimo para poder tocar a lavoura dele lá, então, e o banco passou a perna, né? O banco passou a perna em todos os lavadores aqui. Fez um jeito lá que o dinheiro sumia da conta. Sumia da conta. Saía aos poucos, né? Ia saindo aos poucos. E agora está voltando a fiscalização em cima dos bancos, para poder ver. Mas aí o sujeito já sofreu, já pegou, já adoeceu, já passou fome, né? Já... quantas brigas, quantos problemas, né? Saúde, etc. Pronto, tudo por quê? Porque vai e faz a tal da dívida. Ramiro, sem ter o que pagar, sem ter como pagar. Porque um conselho que eu quero dar para vocês aqui, ó. Já que ninguém consegue ficar sem fazer dívida, então, faça a dívida baseada. Hã? Pronto. Você vai fazer, não, eu vou fazer a dívida de um copo d'água. Mas eu tenho uma jarra d'água. Eu posso desfazer dessa jarra e pagar o copo d'água que eu devo. O prazo o mais, como o Marquinhos está falando, o mais curto prazo possível. O mais curto prazo. Mas mesmo que seja longo prazo, Marquinhos, você tem que fazer de acordo com o que você pode pagar. Tá? O ideal é não fazer dívida. Mas se fizer, faça baseado no seu capital, no seu patrimônio. Baseado, então, eu posso fazer essa dívida, mas você precisa ter coragem de vender o que você tem e pagar a dívida. Precisa ter coragem. Porque chega na hora, a gente fica enrolando, às vezes toma emprestado aqui, tampa dali, e o tempo vai ficando, né, Danilo? Então, se você acha que não pode desfazer da sua casa, eu não posso desfazer de mim, dos meus filhos, que é a única coisa que ela tinha para pagar a dívida. Então, por que fez a dívida? Então, se Deus não tivesse ajudado, se Deus não tivesse feito um milagre ali, multiplicando aquele azeite, a mulher ia fazer o quê? Deus teve que fazer um milagre. Por quê? Porque a culpa não era da mulher, foi o marido que morreu e deixou o problema para ela. E ela, não, eu quero pagar, mas eu não tenho como pagar. Eu não estou fugindo do compromisso de pagar. Mas pagar com quê? Amém? Não foi ela que fez a dívida. Então, tudo isso, não pode falar, né? Precisa falar. Se vocês não falarem, termina a reunião, vai comer. Viu? Eu estou falando exatamente para poder mexer com esse assunto. Claro, tem que deixar de falar. Vamos lá.
O que eu achei interessante é que assim, não foi nem ela que fez a dívida, né? Mas o marido dela, né? Então, é uma carne só e ela teve essa preocupação, né? De pagar a dívida. É claro que se ela não pagasse, ia levar os meninos, né? Às vezes se levasse outras coisas, até ela não importava, mas como mulher é mais apegada com os filhos, ela importou um pouquinho mais. Então achei interessante esse detalhe, que não foi ela que fez a dívida, mas ela incomodou em pagar.
Ela e os meninos, como escravos, para poder pagar a dívida. Ia ela e os meninos, ia embora. É, mas se era uma mulher que temia a Deus, porque Elias estava ali sempre visitando, era uma mulher de Deus, com certeza. E Deus então teve misericórdia e falou, minha filha, tal. Mas e aí? Vai, não peques mais. Ou seja, da agora para frente, o seu marido fez, morreu. Agora você não faça, porque você não. E depois, você vai ter azeite multiplicando todas as vezes? Todas as vezes você vai ter azeite. Quantas vezes Deus livra, salva a gente de situações assim, e a gente volta, às vezes, a repetir a mesma coisa. E eu acho que a igreja precisa aprender, ela precisa aprender assim, volta a repetir. Às vezes, uma necessidade, como o teu menino está falando aqui, alguém, o Humildo falou, tem a água, tem a luz. Por exemplo, hoje nós chegamos lá, não tinha uma gota d'água no prédio, Humildo, no nosso apartamento, Humildo. Eu não vi ninguém reclamando lá, só no nosso que não tem. Deve ser o quê? A primeira coisa que eu fiz, porque eu esqueço de ir lá na caixinha, olhar lá correspondente. Ela lá no subsolo. Primeira coisa que eu fiz, falei, mas será que eu não paguei essa porcaria? 30 e poucos reais. 40 reais. Será que eu não paguei essa porcaria? Lá do Jaó é deputado na conta, essa não pus ainda. Aí, né, antes de vir para cá, já desci lá, né, para poder olhar. E tinha um talão de água lá. Mas ia vencer dia 26 agora. Será que o outro já tem um mês que está vencido, meu amigo? Né? Porque às vezes eu pego, trago aqui, entrego para as meninas. Terminando a reunião, eu vou ter que ir ali olhar para ver se o anterior está pago. Então, pode ser... Eu não veio o reaviso, não veio nada. Será? É, pode ser. É, né? Tomara que Deus ajuda. Né, que... Porque não é normal... Não é normal, mas eu não me esquivei da possibilidade de não ter pago. Porque eu não posso reclamar se não tem água, se eu não paguei. O certo é que não tinha água. Né? Mas eu fui lá, peguei, venço no dia 26. Aquela não é. E lá não teve reaviso, não vi nada. Né? Se teve reaviso, eu não botar lá. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: água, luz, tem coisas que você, gás, mas mesmo assim é uma dívida. Mesmo assim é uma dívida. O que que eu poderia vender para me pagar a água, para me pagar a luz, para me pagar o gás? E se eu não tenho nada para vender, então corta a água, corta a luz. O certo, meus irmãos, é que a gente, se chegar para Deus reclamando, né, de dívida. Reclamando por causa de dívida que você fez. O que Deus vai falar para você é o quê? É o que Deus vai falar para você? Não. Não, não vai falar assim também não, Bertinho. É problema seu não. O que ele vai falar para você, Bertinho? Você não tem nada em casa para vender? Vende o que você tem. Pronto. Vende as joias. Vende o ouro. Tá? Não penhora não. Porque se você penhorar... Né? Pega. Porque às vezes a pessoa assim, ó, ela não tem como pagar o dízimo, ela não tem como ajudar os outros, ela não tem. Por quê? Porque o orçamento dela é sempre
estourado.
A receita, a despesa é sempre maior do que a receita.
Gasta mais do que ganha.
Então ela não pode. Como foi falado ontem, o homem era mal, uma das características. Que ele não cumpre com as suas obrigações, entendeu? Ele é irresponsável, ele não tem compromisso, e etc. Foi falando. Então é uma característica da maldade do homem. Então isso é uma maldade. Isso é uma maldade. O quê? Olha, você não pode esquecer nunca que tem receita, receita e despesa. Então, a receita tem que sempre ser maior do que a despesa. E a pessoa vai gastando, vai, aí de repente... Não pode. Empresas quebram, sabe? Famílias só andam assim, endividadas, pessoas que não têm. Por quê? Porque se a receita for X, eu devo gastar. O que eu devo gastar? No máximo, X. De preferência. Né? Menor do que X. X menos alguma coisa. X menos Y, por exemplo. Eu tenho que gastar alguma coisa menos. Eu nunca devo fazer. Alguém já veio falar para mim alguma vez assim? Ah, então é por isso que a gente não tem nada. Tem gente. A gente tem que fazer dívida, porque se a gente não fizer dívida, a gente não tem nada.
Rodrigo, só pegando o pé da nega, né, nego? Não.
Então.
Deixa eu fazer uma pergunta. É um amigo meu, não sou eu. É um casal também, ele gosta muito da esposa dele. E aí o seguinte. Eu acho que é uma coisa que pega muito a gente, assim. É, eu escutei uma palavra uma vez e eu acreditei que, assim, quando eu... o amigo meu, né, no caso. Ele quer comprar um apartamento, assim, melhor, né? Porque a esposa dele vive mexendo o saco por causa disso. Só que ele quer comprar à vista. E aí ele acreditou nessa palavra, né? E vai esperar e tudo, tá juntando dinheiro. E a mulher acha...
Pois é, tá aí um exemplo. Hoje é muito normal essa questão de casa própria. Então, o que eu aconselho você fazer? Então, por exemplo, o apartamento custa 250 mil, mais ou menos, é um apartamento de 70 metros, está nessa faixa. Apartamentozinho. Corriqueiro, está aí nessa parte de 250 mil, não está? Mais ou menos isso, 250 mil. Então o que, que você faz? O que, que você poderia fazer? Primeiro, você tem alguma coisa que você poderia vender para pagar o apartamento? Tem. Se vender tudo, você paga o apartamento. Então é sinal que você tem. Você tem um patrimônio aqui, no lugar da receita. Você tem um patrimônio de 250 mil. Então você, de 280, 300 mil, por exemplo. Então você pode fazer um compromisso de 250 mil. Agora, o que que acontece? O que você não pode esquecer é que esse patrimônio seu, ele não cresce. Ele não cresce de uma hora para outra. Porque esse apartamento, você vai botar ele do lado de cá, mas ele não é seu. Como é que você põe ele aqui? Então você não vai poder vender ele, então não põe ele aqui não. Você só tem 300. Você pode vender 300, porque o apartamento não é seu. Você deve comprar ele financiado. Em um ano, isso aqui continua 300 ou menor, porque vai depreciando. Se for carro, vai depreciar. Se for não sei o que, vai depreciar. Você corre um risco danado, porque na hora de comprar vale, na hora de vender não vale. Você imagina que você tem e depois não tem. E essa dívida de 250 mil depois de um ano? 300. Depois de 10 anos? 600 mil. Isso aqui, daqui a 10 anos, talvez não esteja valendo 200 mil. Então, convém fazer isso? Convém? Convém? Não, não convém. Ora, você vê. E aí, você, aquela ilusão de que o apartamento é seu, aquela ilusão de que a coisa é sua. Ilusão, porque na verdade não é seu. Vocês concordam? Então, isso aqui é pura verdade. Isso aqui torna-se um saco sem fundo, preocupação em cima de preocupação, e a dívida só aumentando. Não é bom nem olhar o saldo devedor lá, porque é um absurdo. É assim, você compra um apartamento, se você financiar ele todo, você paga 3. 2 vai ser para a caixa e 1 seu. É assim. Se você comprar por 250, no final você pagou 750 mil. Se você financiar todo. Agora, então, qual é o ideal? O que que normalmente eu faço com as minhas economias? Eu ganho pouco, eu ganho muito pouco. E o que a Nilce ganha normalmente, ela administra a parte dela, ela faz, né? Ela arruma lá, tá, etc. Eu não me envolvo muito com as coisas dela, aliás, ela nem confia em mim. Mas vamos aqui. Eu só responsabilizo pelo que eu tenho. E pelo que eu faço. Eu ganho pouco. Né? Agora eu faço a coisa. Eu não pago juro. Né? Eu não gosto de pagar juro. Eu não gosto de pagar juro. Em último caso eu pago juro. Nem continha pequena eu não gosto de pagar juro. Amém? Em 2 pagamentos, 3 pagamentos, desde que não tenha juro. Alguma coisa assim, desde que não tenha. De preferência, se você pagar a coisa à vista, você ganha, às vezes, alguma coisa. Mas, de preferência, não pague juro. Não pague juro. Então, você pega 100 mil. O apartamento custa 100 mil. Você comprou o apartamento na planta. Tem 3 anos, normalmente, para construir o apartamento. Em 3 anos, você paga 60 mil, por exemplo. Se não, você fala assim, ah, mas eu, em 3 anos eu não sou capaz de pagar 60 mil, então não compra. Mas em 3 anos eu sou capaz de pagar 60 mil. Então você, quando for receber o apartamento, você está devendo 40 mil. Certo? Aí você vai, arma um esquema, alguma coisa, para você pagar esses 40 mil no menor prazo possível. De preferência até, vende o que você tem e paga a dívida. Vende o seu carro, compra, vende o carro da nega, entendeu? É, vende as joias, vende isso, vende aquilo e paga a dívida. Paga a dívida. Vamos supor que você pague ela em 6 meses. Você pagou alguma coisa de juro, mas se você for lá e negociar, em 6 meses você consegue pagar sem juro. Vende. Vende o que você tem e paga a dívida. Segue o conselho que Deus dá. E paga a dívida. Tem gente, por uma questão de comodidade, fala assim, não, vamos financiar isso, financia isso aqui em 10 anos. Financia 40 mil em 10 anos. Gente, só isso aqui é capaz de estragar a sua vida. Financia isso aqui em 10 anos e isso é capaz de estragar a sua vida. Hoje você pode pagar as prestações e amanhã e depois. E se, entendeu? Muita coisa pode acontecer e você, com a questão de comodidade, de não querer vender o carro, de não querer vender as joias, de não querer se desfazer de nada, financia 40 mil em 10 anos. Quanto você vai pagar? Você vai pagar 120 mil. Aí, e normalmente, quando você vai financiar isso aqui, você não vai financiar com juros barato, não. E vai pagar 120 mil, às vezes fica mais caro do que o seu apartamento, que era 40, 100. Na hora de você ganhar o dinheiro, na hora de você ter lucro, você fez a bobagem. Na hora de você ter o lucro, você fez a bobagem. Financiou. Amém? Então, é não pagar juro. Paulinho, meu irmão, trabalhava na Onogás, gerente da Onogás. Paulinho ganhava lá um valor. Ele era, o que ele ganhava era mais ou menos umas... Vamos imaginar que eu ganhava 1.000 e o Paulinho ganhava 5.000. Aí... Paulinho morava num apartamento que ele comprou financiado, e o Paulinho tinha não sei o que era financiado, e Paulinho tinha um carrinho que era financiado, e eu não sei o que era financiado. Tudo que o Paulinho tinha era a prazo. Não sei se ele aprendeu com o Nogai de sempre fazer as coisas, porque tem gente que não consegue fazer nada se não for a prazo. Ele pode estar com dinheiro no bolso, ele tem que pedir um prazo. Né? Aí eu falei, Paulinho, e aí Paulinho falou, mas como que você faz? Você tem isso, 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 não deve ninguém e ganha só isso? E por que que o meu não dá? Aí eu falei para ele, Paulinho, então vamos cá, o que você paga por mês? Eu pago 150, eu pago 300 de prestação para fulano. Eu pago 1.200 no apartamento. Eu pago 2 mil do carro. Eu pago. E aí ele foi mostrando. Na hora que veio esse aqui, ele pagava de juro X. Esse aqui ele pagava de juro 2X. Esse aqui ele pagava de juro 3X. Aí quando foi somar 6X. Paulinho, faz a conta. Ele pagava 60% da despesa que ele fazia era juro. Foi pelo então é isso que arrebenta com você, Paulinho, porque você você investe do seu vencimento só isso, porque o resto você paga de juro. E eu, Paulinho, o que eu ganho eu pago. O que eu ganho eu posso investir. O que o meu investimento é real, o seu é o seu é ilusão, é ilusório. O meu é real. Porque o que eu tenho, eu faço o meu investimento. E realmente eu tinha as minhas coisas e eu não devia nada. Não devia nada. Muito pelo contrário. Naquele tempo eu emprestava dinheiro. Eu emprestava, só que eu emprestava a juros. Então eu chegava no final do mês, não estou incentivando vocês a emprestar não. Mas eu chegava no final do mês, eu ganhava 2 mil lá no quartel, por exemplo. Chegava no final do mês, eu nem lembrava o dia que depositava o meu dinheiro. Por quê? Porque as minhas coisas assim, venceu hoje, eu já tinha o dinheiro para pagar. Aconteceu, eu já tinha o dinheiro para pagar. Eu sempre ganhei pouco. Eu sempre ganhei pouco. Todas as vezes que eu ganhei muito, as coisas aconteciam e eu voltava a ganhar pouco. Eu ganhava muito, as coisas aconteciam e eu voltava a ganhar pouco. Deus nunca deixou eu ganhar muito, não sei porquê. Né? Mas com o pouco, eu aprendi a viver. E às vezes a pessoa até pensa que eu ganho muito, ou então que eu roubo, né? Pensa que eu ganho muito, ou então eu roubo. Mas não é. É saber, porque é uma arte. Sabia que é uma arte? Saber fazer o seu dinheiro render. Lembra do versículo que Deus fala? Deus fala assim, ó, eu botei na sua mão isso e você não negociou. Então, antes eu tivesse colocado no banco. Então Deus usa. Ele sabe que isso é uma coisa que é importante. Saber negociar. Saber que hora que você pode gastar e que hora que você não pode. Com que você pode gastar. Tá vendo? Então, é assim. Eu corto o cabelo com um fulano ali, lá na Praça da Bíblia, lá um lugarzinho lá. O outro corta lá não sei aonde e paga 4, 5 vezes mais do que eu. Não é não? Eu chego lá, ele põe uma toalha encebada no meu peito. Aqui está. Pois é, o Fleury Neto às vezes paga 80 para cortar um cabelo. Pago 20. Não só dando um exemplo. É, ué. Eu compro o sapato lá. Aonde eu compro o sapato, aí o outro compra o sapato lá não sei aonde. Aí o que eu gasto para comprar um sapato, e o meu sapato dura 10 anos, o que eu gasto para comprar o meu sapato, né? Ele gasta 10 vezes mais para comprar o sapato, só porque o sapato é de marca. O sapato é isso, a calça é de marca, a roupa é não sei o quê. A camisa é não sei o quê. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí é burrice. Porque você pode ter certeza, principalmente nós. Principalmente nós. É, principalmente nós. Amém, gente? É não ter vergonha, é não ter vergonha, que é muito mais vergonhoso e muito mais prejudicial você é dever. É dever. Esse dia teve uma pessoa aí que ela recebeu uma oferta de R$800. R$800 de uma oferta, uma dádiva do céu. Aí, vai lá, gasta 400 com a bobagem, aí vai na academia, gasta 80, e vai arrumar dois cabelos, 360. Tá? Aí no outro dia não tem mais nada. No outro dia não tem mais nada. Eu não faria isso. Eu pegava os 800, ia lá no atacadão, ou então em qualquer lugar desse assim, e fazia uma compra e me abastecia para um mês, para dois meses, com 200. Outra coisa, não vai no supermercado e enche o carrinho. É a pior bobagem. Você compra o que precisa e o que não precisa. Compra o que precisa na hora que você precisa. Ir no supermercado e encher carrinho. Você compra o que precisa e o que não precisa. E daí um mês, daqui 15 dias, 10 dias, 15 dias, já começa a ter falta em casa. E coisa vencendo, e negócio desperdiçando, e não sei o quê. Porque às vezes você não tem. Você não tem nada. Né? Toma um copo d'água, vai dormir. Não é não? Você não tem nada. Tem hora que eu fico até com dó da minha geladeira. Com pena. A gente abre assim, coitada. Ela está pior do que a gente. Amém? Ó, é preciso aprender, principalmente vocês que são novos, e não gasta à toa, que você não sabe como é que vai ser amanhã. Não faça dívida além daquela que você pode pagar. Você pode pagar. Durante muito tempo, muito tempo. Que hora que eu fazia feira, meus? Que hora que eu fazia feira? Eu chamava o horário de eu fazer a feira. Tinha gente que ia cedinho na feira, cedo, para poder pegar uma verdura melhor, uma verdura bonita. Como é que chama? A banca lá, as verduras estão tudo arrumadinha, tal, assim. Você tem uma impressão que a verdura é melhor. Mas, na verdade, aquela que está lá no fim é a mesma laranja. É o mesmo chuchu. Entendeu? Só porque ele está meio derrubado. Né? O pessoal já escolheu muito, mas é o mesmo chuchu. Eu enchia. Entendeu? Enquanto a pessoa gastava 50, 100 para fazer uma feira, eu enchia sacolada com 10 reais. Eu enchia, não trazia mais porque não era capaz de carregar no ônibus, vivendo de ônibus. Entendeu? Então era assim. Quantas vezes eu saí lá do Jaó, eu saía da minha casa e ia até no quartel a pé. Porque se eu não tivesse ônibus, táxi eu não pagava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já vim de longe, a pé, já fiz tanta coisa assim para não pagar um táxi. E hoje, eu vejo as pessoas pagam um táxi assim com a maior naturalidade. Eu falo, não tem jeito, não vai longe, não vai aprender as coisas, porque não sabe dar valor no seu ganho, no seu negócio. Gasta desordenadamente as coisas. Amém? Bom, se eu gasto menos, eu vou acumulando aqui, ó. Eu gasto menos, aqui é o lugar que entra. E aqui é o lugar que
sai. Aí só sai, só sai, só sai. Não entra. Torneira aberta aqui, torneira aberta ali, tá, e etc. Né? Gasto desnecessário, gasta à toa, come demais, entendeu? Tudo é, é... Bom, amém, você viveu bem hoje, tal, etc. Mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como é que vai ser o amanhã. Né? Quem guarda, tem. Quem tem sempre uma reserva, tem. Não é assim? Todo mundo tem o direito de administrar as suas finanças. O pouco que você ganha, se você souber, você vive bem. Tem que saber. Concorda, Silvio? Você lembra lá no quartel? Terceiro sargento, segundo, né? Tinha um cabo, chamava Cabo Leles. Ele emprestava dinheiro para o tempo coronel. Cabo Leles. Tinha fazenda, tinha tudo. Mas ele, o dinheiro dele era o dinheiro dele. Miserável. Mas era o Cabo Leles, né? Ele era miserável, mas miserável. E aí a gente não é miserável, fica miserável a vida inteira. Né? Aí, então é melhor ser miserável de vez em quando. Mas não é bem. Eu também não concordo com isso, não. A gente nunca passou fome, a gente nunca deixou de comer direitinho, sempre vestiu, sempre etc. Né? Sempre teve. Mas não miserável. Como o senhor está dizendo ali, realmente tem pessoas que ele às vezes pode até ter, senhor, mas é miserável. Amém, gente? Resumindo, interessou para vocês esse assunto? Hã?
Isso que o senhor estava falando agora. Respeito fazer compra. Uma vez você falou, Bertinho, não precisa ser no supermercado e fazer aquela compra abarrotada do mês e colocar. Você fez a compra, mas aí você está lá na rua, o Mariano fala, meu bem, ó, açúcar está acabando, você pode ir lá e comprar um açúcar e reabastecer. Ao invés de ter que você esperar tudo acabar e ir lá e fazer aquele horror de gasto. Né? Mas sim administrando, porque isso também é uma administração daquilo que você ganha. Você vai dessa maneira, eu achei isso tremendo.
É. Pode falar.
Não, o que eu mais eu achei tremendo é isso mesmo. Infelizmente, nós não conseguimos ficar sem dever. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, aquilo que você falou. Já que você não dá conta, faz só até onde você pode. E é com aquilo que você tem. Tá, o Silvio estava falando aqui, mas e se você não tem? Meu filho, então você não tem, se lasca, você não vai ter nunca. Infelizmente.
A dívida perturba.
Você não tem.
A dívida
perturba. Você está doendo. Não existe coisa pior que tira o sono. Não deixa. Tem gente que se suicida porque deve. A pressão é tanta na cabeça dele que ele acha melhor tirar a vida.
É, tem gente que tem milhões, bilhões. E aí, não sabe administrar isso. Vocês estão vendo, por exemplo, às vezes a ação da empresa na bolsa está lá em cima. Aquele, como é que chama aquele? Eike Batista. A ação da empresa dele estava, de repente, desceu para não sei quantos centavos. A ação veio para não sei quantos centavos. Prejuízo. Por quê? Porque ninguém quis mais comprar a ação daquela empresa. Porque não valia nada. A empresa foi lá no chão. Então, gente, não é questão de quantidade de dinheiro, não. É de saber administrar. Se você souber administrar, você não tem falta. Não tem falta. Sempre você tem. Mas se você não souber... Um exemplo. Quer ver? Amigos, um exemplo aqui. O Daniel. Amigos, para Daniel é miserável. Daniel é isso. Daniel é, né? Daniel. Mas, conta bem a história de Daniel. O Daniel, cadê o microfone? Dá lá. Pode falar.
Eu falei. Não, eu falo assim, que ele viaja muito, ele gosta de viajar, e ele vai dar umas aulinhas de inglês, ele ganha alguma coisinha, né? E às vezes também não ganha nada. Mas também ele não é de gastar muito. Então ele gosta de viagem. Então, volta e meia, Daniel, você não tem um dinheiro aí para me arrumar? Não, não tem não. Nunca ele tem. Nunca ele tem. Não precisa nem perguntar. Você não tem nada aí? Não, meu filho. Não, tem não. Nunca ele tem. Aí ele compra as passagens, os trens, né? Uai, Daniel, você falou que não tinha dinheiro. Não, eu tenho uma reservinha. Eu tenho uma reservinha. Essa, Deus que eu conheço ele, eu tenho uma reserva. Aí ele precisa de 10 mil euros para entrar
não,
na Alemanha. Tem. Tudo tem.
Ele foi para os Estados Unidos. Ele estava lá nos Estados Unidos. Aí... Quando ele, o Ares foi preso lá nos Estados Unidos, tinha que pagar uma fiança altíssima. Aí o Ares ligou lá do presídio, ligou para ele, Daniel, eu estou aqui, tá, a fiança é tanto, você não liga para o meu pai. Eu sei que você tinha dinheiro. Você vai pagar essa fiança. Quando eu sair aí, eu te pago. E você vê o Arthur contar a história, você morre de rir. Aí ele, o que, que ele fez? Hã? Aí eu ligo, né, pai, você sabe como é que o Arthur é, né, pai? Aí então, não sei o quê, até que ele... Ele foi enrolando assim até que ele soltou, né? Pois é, agora está preso. Aí ele quer que eu pague a fiança dele. A fiança é tanto, pai. Eu, até que eu tenho, mas ele sai de lá e não vai me pagar, pai. Ele não vai me pagar. Ele não vai me pagar. Eu entendo perfeitamente. Eu falei, não, meu filho, você tem razão. Ele falou, não, pai, eu já faço isso para ele aqui, tal, etc. E o Alisson, só quando voltou para os Estados Unidos, que o Alisson criou um pouco de juízo. Hoje, graças a Deus, ele, por exemplo, uma coisa que os meus meninos aprenderam, que eu estou querendo ensinar para a Suzane, é essa questão. Eles aprenderam. Essa questão de... Não, você já viu alguém chegar na porta de casa aqui para cobrar de mim? Já viu alguém... Se tem uma coisa que me irrita, é os outros cobrar de mim. Me irrita. Entendeu? Eu não gosto. E por isso, então, já que eu não gosto, eu não devo fazer aquilo. Providenciei o dinheiro, mandei... Na conta do Daniel também, mas depois o Arthur quase matou de. Porque eu falei para você não contar para o meu pai. Era para você. Aí tá. Resolve a questão lá. Mas ele está lá na Alemanha. Você não precisa preocupar, Lázaro. Impressionante. Você não precisa preocupar com o Daniel. Ele já arrumou tudo. Ele já o lugar onde ele está comendo, o lugar onde ele está dormindo. A escola onde ele está, ele já arrumou tudo.
Você não precisa preocupar. E de lá ele vai na França, de lá ele vai não sei aonde, ele vai em Budapeste, ele vai não sei o quê, ele, entendeu? E ele zanza, e ele conhece pessoas, ele conhece mais um, conhece mais outro, tem mais um amigo, tem mais... Aí ele ligou e falou, estou na casa de uma mulher aqui, só tem eu e ela. E ela não fala nada, não sei alemão, ela não fala espanhol, não fala inglês, não fala nada. Aí tem hora que parece que a gente está brigando um com o outro, né? Parece que é uma briga. Eu tentando entender o alemão dela, porque só tem eu e ela. E nós precisamos aprender, falar. Nós não temos outro jeito, né? Alemão, Deus me livre. O alemão, né? Mas você sabe que é assim que ele aprende? Lá nos Estados Unidos, ele ficou na casa de uma mulher, chamava, como é que é, teoria, uma mulher, né? E ele aprendeu com facilidade a língua, porque ele era obrigado a ter que falar com as pessoas. Ele era menino, né? Ele era bem menino. E agora está lá na Alemanha. Eu não duvido do Daniel logo estar falando alemão. Hã? É. Pois é. Bom, Alessandro, e aí? O conselho de Deus. Eu peguei aqui o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Qual é o conselho de Deus, Ramiro? Paga a sua dívida. É ela que atrapalha você. É ela que perturba. Ela é ela que tira a sua paz e atrapalha você ter as coisas. Atrapalha você ter as coisas. São as suas dívidas. Olha, engano. Achar que tem que fazer dívida para poder ter as coisas. Engano. Muito engano. Não precisa, não precisa. Amém? Você tem 10 de receita. Você pode fazer um compromisso no máximo de 10. Tem 10. Melhora o seu ganho. Melhora a sua receita. Passa para 20. Aí você vai poder adquirir 20. Melhora o seu ganho. Aí você pode, nego, você pega, chega o Rodrigo, vai, Rodrigo. Nós temos uma mesa de comer velha, que vale X. Nós temos, né, as alianças, vale mais X. Nós temos ação não sei quanto. Nós temos um lote não sei aonde. Nós temos um carro. Nós temos isso, tem aquilo. Se nós, quanto você acha que vale isso? Vale 10 mil, então nós podemos fazer um compromisso de 10 mil. Mas sem pagar, juro, esse é o que vocês têm que correr dele. Não paga juro. Evita. Evita pagar juro. Só em último caso. Amém? Só em último negócio de 10 prestações com juro? Não. E esse negócio de 10 meses sem juros, de 10 prestações sem juros, isso é... O juro está ali, está lá dentro, está embutido. Por quê? Você pode ir, né, Danilo? Nós compramos esse piso aqui, ó. Todo mundo compra o piso, esse negócio aqui, que todo mundo compra por 200. Você vai na loja lá, chama... Tem uma loja lá no setor sul, setor marista, não sei. Você vai lá, vê se esse negócio aqui não é R$200 o metro. Aonde, nós compramos aonde, Danilo? Na Cristal Piso, lá. Lá atrás de um posto, lá na BR. Quem que vai lá, Danilo? Só nós. Só nós, que eu digo o seguinte, só a pessoa inteligente, né, como nós. Não é não? Por que pagar 200 lá no shopping? Só para poder... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Às vezes até a marca é a mesma.
Não, e às vezes é impressionante, às vezes até a marca. Às vezes até a marca é a mesma. Né? Só o que você fez. Lá não sei aonde, o humilde faz o serviço perfeito. Mas lá não sei aonde, com a marca X, paga 10 vezes mais do que o humilde. Mas você chega assim, quem fez? Né? Foi o humilde? Então não tem valor. É. Amém? Amém. Suas considerações finais, Danilo. Pega o microfone, Danilo.
Oi. Não, irmão. Não, eu... Hoje foi muito bom para a minha reunião, porque eu, apesar de todo mundo pensar o contrário, né, eu estava comentando com a Fernanda. Eu falei, Fernanda, eu vou vender um carro. Eu vou falar aqui porque... Porque eu estou devendo um dinheiro para o meu irmão e eu estou pagando juros desse dinheiro. Eu não quero mais pagar juros, porque eu sou igual ao senhor. Eu fico assim, eu passo de noite pensando no juro que eu estou pagando. E já tem assim um tempo e já vem me incomodando muito. E nós estávamos arrumando para vir para a reunião, eu comentando exatamente isso. Nós vamos ficar com o carro. Eu dou um jeito de buscar a Júlia aí, que é ela que busca na escola.
É.
E eu vou ficar livre dessa dívida. E vou ficar em paz, que tem tirado minha paz.
É.
Porque o pior que eu acho de dever, não é, além do juro, é a paz que você perde. Porque você fica... Não dá nem para explicar, você fica incomodado. Parece que é uma coisa que fica te cutucando.
É.
Aí, assim, pra gente que vive de venda, é pior ainda, porque o comércio um mês está bom, outro mês está ruim, outro mês está pior ainda. Então, se a gente tivesse realmente, assim, fosse mais inteligente, a gente ouvia a Deus, porque, principalmente na minha situação, porque é muito complicado você dever da forma que a gente trabalha. Porque você está confiando numa coisa que você não tem, né?
Pois é. Aí, nesse caso, por exemplo, você deve, vamos dizer, 40 mil. Mas se você vender o seu carro por 40 mil, paga, então o ideal é pagar a dívida. Certo? Pagar a dívida é o ideal.
Não, foi assim, a reunião foi assim, em cima até na questão de se falar, se você tem X e deve X, você vende e paga.
É.
Paga.
É.
Então, eu já estava pensando nisso, agora Deus, eu acredito que confirmou, assim,
amém.
Até nos valores ele falou.
Amém.
Eu achei, assim, tremenda.
Pois é, e você pode, por exemplo, você pode fazer um compromisso, uma coisa, você pode fazer com 50 meses. Mas aquilo que você deve, se você vender esse aqui, você paga aqueles 50 mil? Tá, então você pode fazer. E fica com esse aqui, você não pode desfazer dele, porque é ele que está garantindo aquela dívida. Agora, você fez com 50 mil, sem juro. Se for com 50 mil, com juro, já não é mais negócio, não. Não é mais negócio. Não tem jeito, amigo. Tem jeito. Ó, e outra coisa, tem jeito. O negócio é precisa, a pessoa precisa saber, espernear. Agora, tem uma outra coisa. Que se a pessoa não pensa e acha que é só o fato de dividir, não, divide aí. Entra, divide aí. Né? Agora, o juro é 10%, o juro é 8%, o juro é 6%, é 4%. É. Aí o juro é 0,5%. Qual o juro aqui que você, já que você tem que pagar juro, qual o juro que você vai pagar? Claro. Mas tem gente que não olha isso, não. Divide aí para mim. Aí a pessoa mete a faca, ué. A pessoa mete a faca, porque... É, todo mundo hoje quer, é assim, é ganhar. Não é não? Né, o Léo, nós fomos lá comprar aquela caminhonete, a ver. Não é assim? Léo, aí o Léo falou, vamos ali, está tendo uma oportunidade boa ali e tal, etc. Fomos lá. Naquele negócio, já ganhou uns 30 mil ali, não foi, né, Léo? Num negócio, você ganha 30 mil. Ou perde 30 mil. Aí você pensa, deixou de ganhar 30 e perdeu 30, a distância de um para o outro é quanto? 60. Num negócio, numa oportunidade que você teve, você... Então, juro de 10%? Não, eu passo fome, mas eu não pago. Juro de 10%? Deus me livre, não estou louco, não estou doido. Agora, tem. Até de 0,5% tem. Amém? 0,5%. Aí você vai atrás, já que você não tem outra alternativa, você vai pagar o juro 0,5%. De 10%? Não, 10% não tem. Vou vender tudo, vou sentar na porta, vou chamar Elias. Amém? Vou chamar Elias, vou pedir para Deus, Senhor, eu não vou fazer um compromisso de 10% que eu não tenho como pagar. Quem queria falar?
É, assim, outra coisa que eu achei tremenda é estar sendo falado isso na reunião, porque Deus sabe que é importante a gente aprender a administrar. Isso. Porque uma pessoa que não leva em conta essas coisas aí, isso aí afunda a pessoa, acaba casamento, é, como o Bertinho falou, a pessoa suicida, adoece. Meu pai morreu por causa de dívida. Ele devia tanto, pagava tanto juro que ele adquiriu uma diabetes, não deu conta de trabalhar, não deu conta de pagar, pessoa cobrando lá na porta direto. Até depois que morreu, depois de uns 5 anos, tinha gente cobrando, minha mãe lá.
Pois é, aí ó.
Então assim,
tá vendo?
É uma coisa que mata, a pessoa adoece.
Claro.
E ele era uma pessoa que... Apesar de ser descontrolado, ele não gostava de dever ninguém, mas chegou a um ponto que não tinha de onde tirar.
Pois é.
Entendeu? Eu da época que eu lembro ele trabalhando, era pagando juros para agiota. Juro, 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 juro.
Amém. Andou. Vai lá pro Léo lá. O Léo também é. Não, malei, não, porque vocês são. Como é que chama? É, são da área, né? Da área, e pode ajudar a gente.
Eu concordo plenamente com o senhor. Realmente a dívida arrebenta com a vida da gente, faz a gente adoecer. E se a gente não atentar em cada detalhe, não preocupar com isso, não procurar viver em cima daquilo que a gente ganha, realmente a gente perde a paz, perde Deus, perde tudo, né? E a Marley aqui está comentando aqui. É, hoje a gente aconteceu uma situação que nós vendemos uma parte do que a gente tinha para poder quitar. Quitou, quer dizer, a gente teve paz. Ela falou assim, hoje eu percebo que realmente isso era o que tinha que ser feito. Porque se a gente não tivesse feito isso, hoje eu não sei qual seria a nossa situação. Né? Então é extremamente importante a gente dar ouvido a esse ensinamento. A gente dar ouvido e passar isso para frente.
Pois
passar
é.
Para os mais novos, para os nossos filhos. Porque isso, a gente que está no comércio, eu estou no comércio, ela no comércio, a gente vê assim, cada empresário que tinha muita coisa, o sócio mesmo da empresa que eu trabalho hoje, ele era um grande importador. Ele ganhava de presente dos clientes, era Mercedes. Ele está hoje hospitalizado, dependendo dos outros. Por quê? Cada vez ele achava que podia gastar mais. Gastar, importar, comprar. Ele não estava satisfeito com um carro. Ele só dirige um, mas ele queria ter 10. E acabou que hoje ele ficou doente e não tem nada. Isso lá é o ex-sócio da empresa que eu trabalho. Então isso a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que começam devendo um pouquinho, como você falou. Não começa devendo muito. Ele começa fazendo uma dívidazinha de um ar-condicionado. Ele divide em 10 vezes. Não, divide aí. Coube no orçamento dele, ele divide. Pode olhar aqui no cartão de crédito das pessoas. Aquele vence, aquele de 10, vem 3, 4 mil, mas as dívidas e tudo é de 20, 30, 40, 50, não passa de 100. Porque ele acha que isso vai ficar, ele consegue pagar. Aí o cartão vem, ele paga o mínimo.
É.
Então começa de pequeno,
cartão,
a dívidazinha.
Então, cartão, então arrebenta. É só passar o cartão, né? Passa o cartão.
Então, é assim, eu conheço muitas pessoas que perderam muito perderam um patrimônio grande por não atentar nesse conselho de Deus.
Amém.
Extremamente importante a gente dar ouvidos. Isso. Amém. E passar para frente.
E nós estamos baseando no conselho de Deus.
Isso.
Qual é o conselho de Deus? Não podemos esquecer que isso aí é um conselho
de Deus.
De Deus. Qual é o conselho de Deus?
Paga suas dívidas e não deva a ninguém. É.
Marê, pega aí, Marê. Hã? Não pagar o quê? Ah, não paga o que deve e continua gastando. É. Esse dia tem até no meu celular, que você falando aí, eu tô devendo uma visita, um funcionário do Estado, que o Daniel teve um contato com ele, aí o Daniel falou para ele, né? Não, o senhor precisa... Hã? É, você precisa consultar meu pai. Daniel, você consulta meu pai, que você... Ele vai arrumar para você. E o que ele estava reclamando para o Daniel, que ele ganha bem e o dinheiro dele não dá. Ele falou, conversa com meu pai. Aqui, ó, a igreja. Aqui no Itatiaia. Tem quantos anos aqui? Quantos anos? Né? Aí você vai. Você vai na casa de Iracema, você vai na casa do marceneiro. Pois é, na casa do marceneiro, o administrador lá falou assim, não, eu prefiro o cheque dele, eu prefiro... Não, mas manda o boleto, o nome da associação. Não, mas eu, o cheque dele eu garanto. Aí o cara queria o cheque. Não queria mandar boleto de jeito nenhum. Deu maior trabalho. Aliás, você pegou uns boletos, tá? Eu dou, mas traz os boletos. Né? Então, ó. Aí você pega casa do marceneiro, casa Iracema, madeireira São Jorge. Tá? Qualquer lugar desses, aonde a gente tem... que comprar, tem que fazer, tem que... Nenhum desses lugares. Se você mandar, perguntar, se você fizer, desde o tempo que começamos até hoje, ali você chega no seu Zé ali do Goiânia 2, tá? Quando as pessoas ligam, né, para saber alguma coisa, todo mundo, concorda, Ramiro? Não tem uma reclamação, graças a Deus. Uma reclamação. E eu subo na nuvem aqui quando alguma coisa... Agora mesmo eu fui lá no Atacadão pagar uma conta, porque ligou lá, não, porque se não... Provavelmente, eu falei, não, aqui, se eu, até a segunda-feira, se dava para pagar sem problema, mas eu vou lá pagar. Porque a pessoa lá disse, bom, segunda-feira vai para cartório. Eu falei, não, Deus me livre, né? Conta nossa no cartório, só se tiver erro. Só se tiver erro aí das meninas aí, que pode acontecer. E eu já fico cercando de todos os cuidados para não ter esse tipo de coisa. E agora, preocupado lá com o meu apartamento. Pode ser que tenha sido. Né? A gente vacilou. Amém, gente? Falei. Conclusão final, Marei. Ó, já são 11 horas, Marei. Meu
não,
Deus
é...
do céu. Ó.
Amém. É só para concordar mesmo. Foi muito bom. A gente pensa que isso aí não é importante, que isso aí a gente já sabe de cor, mas não sabe não. É. Sabe não, porque a gente vive penando por conta disso aí. E eu isso foi tão bom, porque esses dias atrás a pessoa virou para mim, mas você vendeu o que você tinha para você pagar? Aí eu falei, sim, vendi o que, que nós tínhamos para pagar. Ele falou, você não podia ter feito isso não. Deixava. Isso aí prescrevia. É. Aí eu falei, eu alimentei daquilo, falei, gente, mas será que eu fiz besteira mesmo? Vender o que eu tinha para pagar? Aí o senhor falando aí, não, você tem que vender o que você tem para pagar mesmo. É. E hoje nós dormimos em paz. Então. Eu fiquei com tanto trauma de dívida, que esse dia o Léo me deu um presente. Aí a primeira coisa que eu perguntei, sim, esse presente é financiado? Vai financiar uma parte? É. Ele falou assim, é. Falei, então você vai lá, que eu não quero esse presente. Aí eu fiquei tão, assim, atordoada com isso, porque eu pensei, gente, isso aí é ruindade. O que eu estou fazendo com ele, que ele já comprou. Aí eu falei, mas eu não quero, Léo. Eu bati o pé tão grande, irmão, que ele desentendeu.
É.
Aí ele foi lá e devolveu. Aí depois ele veio e falou assim, agradeceu. Obrigado, porque realmente eu estava fazendo errado. Não estava na hora.
Amém.
Amém.
Então tá. O Silvio, quer falar aí? O importante é que valeu, eu tenho certeza que se você pensar bem, todo mundo é capaz de ficar bem. Administra o que você tem, administra o seu ganho. E você pode ter certeza que vai dar certo.
Irmão, não, eu concordo com o que o senhor falou. E tudo, assim, negócio de dívida, situação financeira, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem um problema, você pode ver que cada um conta. Mas, no geral, sempre tem muita negligência mesmo, sabe? Porque Deus sempre orientou, né? Esse ano eu tinha feito um propósito que eu vou construir minha casa esse ano. Custe o que custar. Deus ainda não falou, não diz como é que é. Já tentei, tem 20 anos que eu tento construir uma casa, eu acho um absurdo. Eu tenho que fazer um barracão para mim e mudar para lá. E falei mesmo, e eu vou atrás, não tem dinheiro, e o trem só foi ficando difícil, não tem problema, eu vou arrumar um empréstimo. Aí o exército me ofereceu um empréstimo, e meu nome foi... Outra dívida que a gente faz sem querer é emprestar o nome da gente, ser fiador, né? Gente, jamais façam isso. Jamais. Negócio de fiador, se eu falar para vocês o que o meu advogado falou sobre isso, então, liberou meu nome, falei, não, agora eu vou, né, fazer o empréstimo e vou construir minha casa de qualquer maneira. Fiz um projeto e corri atrás disso mesmo. Teve um dia que eu perguntei para Deus, né? Tipo assim, meio assim, nem querendo saber muito a opinião dele, porque a gente já sabe o que ele vai falar. Mas eu perguntei. E quando eu pergunto, eu fico esperando. Aí eu tive um sonho que eu não entendi, que eu peguei o meu carro e estacionei ele dentro do meu lote. E joguei, não sei porquê, joguei um pano por cima dele, cobri ele. E fui para casa de noite. Né? Fui para casa, todo mundo sabe que o meu lote é aqui, quase na esquina da minha casa, né? E fui para minha casa. Mas eu fui assim, o ladrão vai entrar e vai roubar meu carro todinho, mas o muro é todo cercado, portão de grade... Mas não, isso não vai acontecer não, ninguém vai fazer nada de errado. E no sonho eu ficava assim, lá em casa e preocupado. Quando chegou de madrugada eu não aguentei de preocupação, de tanto que eu fiquei incomodado. Fui lá no lote, olhei pela grade, o carro estava lá coberto, né? E eu olhei, falei, não, aí, tá vendo? Tá tudo normal. E foi coisa assim da minha cabeça, né? Preocupação. Mas eu reparei que tinha um... O lençol que eu coloquei para você, ele tinha rebaixado assim em cima da lataria do carro. Aí eu falei, aí, ó. aconteceu alguma coisa mesmo. E nisso eu vi um pessoal saindo, descendo pela rua, correndo. Entrei no lote, a hora que eu puxei o pano, eles tinham roubado tudo do carro, deixaram só a carcaça, tudo, até o capô do carro eles levaram. E eu fiquei impressionado que até a pintura do carro eles rasparam ela, que o alumínio do carro ficou aparecendo. E aí eu falei, pronto, aí, como é que eu vou reconstruir? Como é que eu vou reconstruir esse carro agora, né? Como é que vai? Não tem como mais. Aí eu olhei na parte de baixo do carro, tinha umas peças que eles não deram tempo de arrancar porque eu cheguei, e eu olhei assim e falei assim, ele até que era um carro novo, porque meu carro era um modelo muito velho, né? Mas aquele carro, pelo farol, um farol de milha debaixo dele assim, era um carro até bom. Era um carro bom, eu gostava dele, entendeu? Agora, e aí, perdi tudo, como é que eu vou fazer? E fui embora para cá, o sonho acabou. Eu não entendi o sonho, não. Aí eu tentei conversar com o senhor, não foi possível. Aí eu conversei com um, não falou nada, conversei com o outro. Eu falei, tem que ser o senhor para me explicar. E numa noite ele falou para mim, se você botar a sua vida lá, nessa obra que você quer fazer, se você fizer essa dívida, esses compromissos, você vai perder ela. E se você não observa, você pensa que sua vida é ruim, mas ela vai ficar muito pior, porque ela é boa. Pelo menos em vista da que ia ser, né, no futuro.
É.
Aí eu peguei e entendi que, assim, ele nunca falou sobre a minha casa. Nunca falou assim, não, eu vou te abençoar, vamos construir sua casa. Mas não deixou eu fazer esse negócio. Aí eu tive que largar tudo de mão, eu concordei com ele. Falei, não, o senhor está certo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, é uma loucura. É. Não sei quando isso vai acontecer, está aí.
Pois é. Aí então, para resumir rapidinho para nós sair, graças a Deus que Deus deu para ele o sonho, né? Quer dizer, a casa, quando a gente sonha com a moto, um ônibus, um avião, né? um trem, é muita gente. Um carro é normalmente a família, uma moto é a vida individual sua, onde só cabe você. A casa simbolizava a família dele. O que ele estava pegando? Não era só ele, era toda a família. Ele estava colocando lá no lote, ou seja, seria a casa dele, o dinheiro, o empréstimo que ele ia colocar na casa dele. Ele ia ficar com a casa, mas totalmente destruída, ou seja, família destruída, o carro todo arrebentado, certo? Então, ele ia ter a casa, mas ia continuar a vida muito pior do que ela já é. Muito pior do que a gente. Então, ou ele aprende a administrar lá onde ele está, e depois, quem sabe, ele pode ter a casa. Mas não é o problema, não é a falta da casa que está atrapalhando. Amém? Tem uma pessoa, conhecida de todos vocês, não vou citar nome, ela ganhava R$600 e pagava aluguel. Até? Hoje ela ganha 1.200, não paga aluguel. Não era para ela ter uma economia? E não tem, só tem dívida. E não paga. Então, não adianta. Se a pessoa não aprender no pouco, ela não vai aprender no muito. Ela tem que aprender no pouco. Ser fiel, você fazer as coisas com pouco que você tem. Aí, quando você tiver muito, você nem percebe. Você administra normalmente. Amém, Ramiro? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, depois a gente comenta mais. Amém, Silvio. Graças a Deus que Deus livrou você do empréstimo da OPEX. Né? Livrou você porque você ia tirar o empréstimo, de repente não dava nem para fazer a casa inteira, ia viver num sofrimento danado e pagando o empréstimo. Quantos anos? 10 anos?
15 anos, né? E aí pronto, ia ficar mais difícil. Então, pensa de outra maneira, pede a Deus, certamente Deus vai abrir, de repente, alguma situação que você possa, de repente, vai lá construir sua casa, né? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque sempre o Senhor está nos ensinando. Porque como que a igreja pode ser gloriosa? Como que a igreja pode ser gloriosa? Como que a casa do Senhor pode ser bonita? Pode ser exemplo para os outros povos? Se nós, de repente, estamos agindo ou comportando pior do que o mundo, se nós não estamos dando ouvido ao Senhor, não estamos conformados, nunca conformados com o que a gente tem, nunca estamos conformados com o que nós somos, e acabamos por criar situações, por criar problemas que nos prejudicam. Nos prejudica muito, muito. Por isso nós te pedimos, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, para nós administrarmos os nossos ganhos, as nossas receitas, não confiarmos na nossa própria, nosso próprio entendimento ou sabedoria, e acabamos por fazer compromissos que venham depois nos prejudicar, como o sonho do Silvio. Certamente o Senhor o livrou de uma tragédia na sua casa. De que resolveria a sua casa, estando eles sem paz lá dentro, estando eles ali confusos, arrependidos, dentro da sua casa? Importante, quem sabe, não é melhor contentarmos apenas com o que comer e vestir e dar graças a Deus? Que seja feito, ó Deus, a nossa vontade, assim como o Senhor. A nossa vontade seja igual à vontade de Deus, que a vontade da igreja seja uma vontade semelhante à vontade de Deus. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Nos orienta, nos ensina e nos dá sabedoria para nós fazermos sempre com humildade, com simplicidade as coisas, e aprendemos com o Senhor nosso Deus, como o conselho que o Senhor nos deu hoje, eu creio, paga a sua dívida, paga a sua dívida e fique tranquilo, descanse, pague a sua dívida, arruma, Deus proverá, amém, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus, já passou da hora. Deus abençoe vocês.